9h40, você está na Rádio Cidadã FM 87.5, emissora comunitária para toda a região do Butantã. É um prazer estar com você e será um maior prazer ainda se você entrar em contato e contar o que acontece aí na sua rua, onde você vive, nas coisas que você faz, porque essa rádio é uma rádio comunitária. Nós não temos nenhum compromisso a não ser com a cidadania, entendida no seu sentido mais perfeito, que é viver na cidade que a gente quer, como a gente quer. Seja muito bem-vindo, portanto. Nós estamos aqui recuperando um pouco da história que nós integramos, que nós participamos da Rádio Cidadã na primeira fase, de 95 a 97. Estivemos aqui desde o início da Rádio Cidadã até o momento que ela foi fechada. E, bom, felizmente agora está aqui no ar de novo e estamos, então, recuperando um pouco dessa história para dizer de onde a gente vem e aí fica mais claro o que a gente quer. Cultura, a gente entende assim, cultura não é para ser nem valorizada, nenhuma cultura é o máximo, e nem menosprezada, nem desvalorizada. Cultura a gente tem que trazer nas mãos, a gente recupera a história. E que a cultura, quer dizer, as coisas que a gente cria, cada família tem uma cultura, cada grupo social tem uma cultura, cada cidade, cada bairro tem uma cultura, que é o que resulta das relações entre as pessoas convivendo no mesmo espaço. Elas criam jeitos, criam formas, criam coisas que elas acham importantes e coisas que elas não acham importantes. Nós não entendemos, eu particularmente não entendo, que a cultura deva ser colocada num pedestal ou colocada embaixo da terra, esta ou aquela cultura. Todas as culturas são criações humanas e, portanto, elas devem ser respeitadas na medida em que são produções humanas. Então, trazer nas mãos, observar o que a gente fez, o que os nossos antepassados escolheram como importante, o que os nossos antepassados desvalorizaram, isso é observar a cultura. E aí a gente decidir o que é que nós queremos, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles que nós colocamos no mundo e que continuarão aí a história. Né? Portanto, o que acontece por aqui também tem esse compromisso de tratar a cultura como produção humana para ser avaliada o tempo todo e aí mantida ou alterada. Isso quem tem que decidir. Somos nós que estamos vivendo agora aquilo que nos ensinaram, aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente quer que continue. Então, é nesse sentido que a gente está aqui recuperando um pouco da história. E agora, nesse exato momento, Graça e eu ficamos aqui muito felizes, porque chegou aqui o Ericão Brasilidade, que é um apresentador, que também tem um programa aqui na Rádio Cidadã, e que uma feliz constatação, ele pergunta: vocês tinham escola no Jaguaré? E aí a gente veio contando essa história, ele foi nosso aluninho lá quando tinha 5, 6 anos. Olha que maravilha, Graça.
No tempo da escola Nova Visão, da escola de educação infantil.
Nem existia o Gês ainda, o Ericão era nosso menino lá, tinha 5, 6 anos, que graça.
Continua agora, bonito, aqui, continua agora... bonitão, meninas, ele tem um olho azul maravilhoso.
Um mensarrão aí adulto, tocando músico, a vida.
E músico, falando de brasilidade, né? Revendo legal a história musical.
Puxa, isso é uma
brasileira.
Satisfação.
E ele contou outro dia, quando eu não tinha lembrado que ele era o Eric.
Ericão.
Ericão, né? eu perguntei de onde ele vinha, ele falou: eu fiz música, né? E o coração da gente já ficou alegre, porque ser músico é ter sensibilidade, ser atinado com as coisas importantes da vida, né? E aí eu disse: o que você toca? Ele falou: eu toco violão e outros instrumentos. E que tipo de música vai acontecer no teu programa? Ele falou: música regional.
Que legal. Muito bom, Erika. Segunda-feiras, né? Segundas-feiras.
Segunda a quarta-feira,
segunda, quarta.
À noite.
Vem cá, Erika. Vamos
toda,
celebrar
toda
mais
segunda,
essa...
Segunda, terça e quarta...
Bom dia, não quero atrapalhar não. É de segunda a quarta a partir das 21 horas. Movimento Brasilidade ao vivo. Obrigado aí por lembrar de mim. Prazer em revê-lo.
Uma alegria, Erika. Uma alegria.
Prazer mesmo, hein?
Ericão bonitão.
Então, olha aí, segunda, terças e quartas, às 21 horas, Brasilidade, olha que legal. Muito bem, Eric, ficamos realmente muito felizes. Não podia ter um motivo mais legal ainda para a gente lembrar dessas histórias, né, Graça?
E, pois é, e eu já devo registrar que no Facebook nós já estamos recebendo o carinho de pessoas que estão curtindo as fotos que nós estamos postando desse programa que está acontecendo ao vivo.
É mesmo.
Um abração para duas pessoas bem queridas, Ana Cláudia Pardini Vazoler, advogada envolvida com a questão da regulamentação das rádios comunitárias no Brasil e da necessidade de revisão da lei que é positiva de um lado, mas sensitiva de outros, né? O assunto comunicação comunitária deve vir à tona para a gente apontar coisas boas com relação a esse tema e o que nos falha, né? Então, há um agradecimento para a Ana, que neste momento está em Brasília.
Exato.
Está trabalhando lá, continua como advogada, né? Mas que está acompanhando e curtindo aqui o retorno da Rádio Cidadã. Um abraço para a Mariana Manfredi, que também está curtindo pelo Facebook. É alguém que é cria nossa, como a gente diria.
Verdade.
Cria nossa no sentido de cria do projeto Cala a Boca Já Morreu. Um beijo para quem está acompanhando a gente. Que bom que estamos juntos, né?
Que legal, né? Muito bem. Então vamos falar agora, Graça, do Cala a Boca Já Morreu, que foi esse programa criado na época e que seguramente marcou na história de todos nós, mas marcou também na história da cidadã, no sentido de que a cidadã abriu espaço, né, um espaço até então, podemos dizer isso historicamente, até então não habitado por crianças, né? Hoje em dia a gente fica feliz ao saber que um monte de crianças pelo Brasil está fazendo programa de rádio, né? Em que pese as críticas que possam vir, mas isso é um outro momento. Mas o fato de criança poder fazer isso que a gente está fazendo agora, né? Ficar na frente de uma máquina, de um microfone, um equipamento que bota isso no ar e sabe Deus quem está ouvindo. Isso tem muito a ver com o Cala a Boca Já Morreu, né?
Inteiramente.
Seguramente, historicamente, foi a primeira vez que no Brasil se teve uma experiência assim, né? Então é marcante.
Para a gente entender o peso disso, vale lembrar um outro assunto que vai favorecer que seja compreensível isso. Vamos lembrar, por exemplo, que é muito recente a participação de mulher falando do corpo da mulher. O que se sabe sobre o corpo da mulher é algo que foi descoberto, que foi pesquisado por homens que tinham a chance de estudar, fazer medicina, fazer pesquisa e então divulgar o que aprendiam sobre o corpo feminino.
É
muito recente na história da humanidade mulheres falando do próprio corpo, fisiologicamente, psicologicamente. Por exemplo, TPM, médico, homem, nunca falou, né? Porque para entender isto era preciso ser mulher, e mulher não fazia faculdade. Então, durante muito tempo, nós tivemos mulheres fora da produção científica. O mesmo ocorre com relação à criança. A criança sempre foi objeto de estudo de especialistas. Professores falam sobre criança, pediatras falam sobre criança, fono, nutricionistas, etc, etc. Falar sobre a criança é paralelo ao homem falar sobre o corpo da mulher.
Exatamente.
A partir do momento em que, na Rádio Cidadã, nós tivemos criança falando do ponto de vista dela sobre os assuntos do interesse dela, né, nós tivemos a contribuição da Rádio Cidadã, em especial, para que se mudasse esse tratamento do tema criança. A criança já passou também a fornecer elementos, que depois, academicamente, nós podemos ressaltar, inclusive, sobre o que é ser criança. Então, é um marco na história desse tema infância na história do Brasil, né? E a partir do Cala a Boca Já Morreu, que foi esse grupo de 10 crianças falando de temas dos mais variados, que nós tivemos um salto. A partir da experiência pioneira da Rádio Cidadã, criou-se o Educom.rádio, o programa de educomunicação nas ondas do rádio, pela USP, da qual eu fazia parte como pesquisadora na época, eu estava fazendo mestrado. A partir dali, o tema rádio ligado à criança passou a fazer parte da história da educação no município de São Paulo. Isso era o ano de 2001, quando Marta Suplicy assumiu a prefeitura e a USP foi chamada para fazer um projeto que desse conta de violência na escola. Como eu era pesquisadora na época, lá, fazia um mestrado lá, nós fomos convidados a formatar um projeto. E nós formatamos um projeto a partir da experiência que nós tínhamos tido aqui na Rádio Cidadã. De 2001 para cá, é que no município de São Paulo, hoje nós temos muitas pessoas sabendo que existe rádio na escola.
E tem um projeto que toca lá com criança, inclusive, né? Com criança muito pequena.
Rádio Jacaré.
Tem a Rádio Jacaré. Então, isso tudo está disponível aí no projeto da prefeitura, chamado Nas Ondas do Rádio, né?
Que é muito legal.
Tem que conhecer, que é legal.
Que ainda está na sua fase de procurar caminhos para ver como é que a gente coloca a criança falando no rádio, sem ser para fazer propaganda e sem ser com o texto decorado por um adulto que lhe deu, né?
Então, esse é o problema, né? A criança, e é incrível como a televisão, sobretudo a televisão, não há propaganda que não inclua a criança, né?
Use a criança para vender ideia, vender produto, vender serviço, né?
Então a criança é usada de verdade. E a proposta toda que a gente levantou na época é que algumas organizações, algumas políticas aí públicas, como se diz, têm tocado é a participação da criança não para vender produto, mas para dizer o que ela quer.
Para discutir o mundo, para mostrar a visão de mundo dela, né? Então, o que nós falamos aqui de criança na rádio, não é a criança para ser artista. O Cala Boca Já Morreu vai voltar, né? Aguardem aí, ouvintes, que o Cala Boca Já Morreu retoma a sua história aqui na Rádio Cidadã. Trata-se de um projeto que não é achar talentos que depois vão para as rádios comerciais, especialmente para a televisão comercial. Nós não somos uma agência. Nós não estamos interessados em crianças chamadas de geninho, gênio precoce. Nós estamos interessados em abrir espaço para crianças, inclusive tímidas, que venham para a rádio e devagarinho se fortaleçam e participem de conversa. E conversando sem texto decorado, permitam que a gente conheça o que vai na sua cabecinha, o que vai no seu coração, os seus sonhos, as suas tristezas, né? A sua visão de mundo, né?
Então, mas como é comum ainda, mesmo as famílias, as mães, sobretudo mães, né, sonharem que o filho participe de propaganda, participe de novela. A gente tem notícias, tem narrativas aí impressionantes da criança sendo explorada nessas novelas de uma forma que...
Inescrupulosa.
Inescrupulosa e com o apoio da mãe ali, né?
Não só da mãe, né? Eu diria assim, as famílias fazem, do meu ponto de vista, duas coisas muito parecidas e infelizmente a gente só fala das mães. A gente teria que rever por que a gente tem tanto menino desejando ser jogador de futebol. Por detrás de um menino que quer ser craque, tem um pai que faz de tudo para levar para o campo, para usar o menino para fazer aquilo que ele como homem não fez e para muitas vezes ganhar dinheiro em cima do menino.
Mas
semelhante a isso, nós temos mães querendo se projetar na sua filhinha, para a menininha ser a bonitinha que ela não foi, para ser a miss que ela desejou ser, para ser um objeto sexual como ela sempre desejou ser no fundo, né?
É terrível. Então, esse pedaço da cultura, a gente precisaria avaliar direitinho, né? Precisaríamos conversar muito sobre isso, sobre
o uso da criança, né?
O uso da criança que é inescrupulosamente pelas empresas, pelas agências de propaganda, né? Aí é de modo impressionante, né? Porque as agências usam e abusam mesmo da criança com o consentimento da família.
Pois é. Agora, acho que esse tema
pedaço
vale
da
a pena.
Cultura a gente precisaria avaliar muito melhor.
E é uma cultura, pensando que cultura é aquilo que vai se cultivando, né? Aquilo que vai se infiltrando na nossa cabeça e nas nossas ações, hoje não dá para pensar em cultura sem a participação da mídia. Hoje o que nós pensamos, hoje o que nós fazemos, as coisas que nós dizemos gostar, tem uma participação muito grande do que nós vemos na TV, especialmente, e agora da internet, que está se popularizando. Então, o sonho dos pais com relação ao que os filhos vão ser, as filhas vão ser, tem muito a ver com ser algo que foi visto na televisão e na internet.
Verdade. Graça, eu vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque agora na sequência nós vamos tentar uma aventura tecnológica aqui, uma vez que ainda é terceiro dia da rádio, ainda falta, né, muita coisa para ser assentada. Nós ainda não estamos com a questão técnica da ligação telefônica muito boa aqui, mas de qualquer maneira nós vamos tentar conversar com o Pedro Ekman do Intervozes, coletivo Intervozes. Então nós vamos fazer um intervalinho agora para tentar arrumar essa parte técnica aqui, e a gente na sequência vai tentar conversar com o Pedro do coletivo Intervozes. E aí eu vou dizer o que é esse Intervozes primeiro.
Mas se liga que Intervozes, olha o nome que bacana, Intervozes, não é só apenas uma voz, são várias vozes. Então isso tem a ver com comunicação, tem a ver com comunicação comunitária, e vale a pena você se ligar.
Não sei se você sabe, não sei se o pessoal da rádio se deu conta, mas olha que feliz coincidência. Nós estamos justamente na Semana Nacional pela Democratização da Comunicação, do dia 13 ao dia 20 de outubro, que é essa semana que nós estamos vivendo, é quando volta a rádio, né? Na Semana Nacional pela Democratização da Comunicação. O fato é que nós temos no Brasil todo, e aí nós dois tivemos a oportunidade de ver isso fisicamente pelo Nordeste, aquela vez que a gente rodou pelo Nordeste falando com os radialistas do sertão do Brasil.
Sobre educação.
Mas assim, é um movimento no Brasil todo pela democratização, né? Nos anos em que a gente viveu com a primeira fase da Cidadã, que foi aquele boom das rádios comunitárias, ou rádios livres, ou rádio pirata, se chame lá como quiser, refletia um momento específico do Brasil, doido para falar, né? Muito bem, de lá para cá desataram vários nós, e muita gente continuou nesse período todo e continua de uma forma muito séria, muito comprometida, trabalhando pela democratização dos meios, né? Não é possível que um país do tamanho do Brasil, com 200 milhões de pessoas, tenha 6 famílias definindo o que o brasileiro deve ler, ouvir e ver, né? Então, gratíssima a possibilidade de estarmos aqui na Rádio Cidadã, botando para fora aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer.
Exercendo um direito.
Tomara que a gente consiga, enquanto pessoas aqui da Cidadã, criar o próprio discurso, né? Para não ser um mero repetidor
papagaio
de discurso dos que já estão aí fazendo pela mídia, chamada mídia oficial, né? Porque você tem aí 6 famílias que decidem e o resto que repete feito macaco, né? Eu não quero ser macaco. Você quer, Graça?
Nunca fui nem.
Você, Bruno?
Não.
Não queremos. Nem o Ericão também não. Então vamos lá. São 9h58.
Vamos tentar falar com o intervalo.
Vamos tentar aqui ver como é que a gente vai articular essa conversa com o Pedro Ekman, que está no outro bairro da cidade. Infelizmente não pôde vir para cá. Me parece que ele estava na Vila Mariana, tinha uma reunião lá. Aliás, o pessoal todo da Intervozes essa semana está por todo
circulando,
lado, né?
Né?
Circulando. Então, vamos lá, Bruno?